Pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa.
Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo, sei lá, no Brasil, no exterior, fora da galáxia, em qualquer mundo. Estamos mais uma vez aqui reunidos com mais um Prósper no Ar, o podcast do Colégio Curso Prósper. Podcast feito para você, aluno da escola, para você que não é aluno da escola, para o responsável do aluno da escola poder aprender um pouco mais, ouvir um pouco mais e dar aquela ampliada no seu conhecimento e, se possível, pensar fora da caixinha. Estamos aqui mais uma vez nesse momento. Não vai ser um episódio de atualidade, não é uma retrospectiva. Então, nosso latifundiário favorito não está entre nós hoje, mas estamos na nossa aula temática, e a aula temática de hoje é muito interessante, é fundamental. A gente continua botando temas que estão relacionados ao nosso cotidiano, e aí por isso temos duas convidadas aqui nesse momento. Primeira, que eu vou começar apresentando aqui, como se estivesse no nosso ringue esquerdo, a professora de biologia da escola, Mãe Natureza, segundo os alunos do ensino médio, a professora doutora Yara Martins. Fala com a gente, Yara, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui participando. E eu espero poder contribuir um pouquinho, né, nessa discussão.
Beleza. E junto aqui com ela, não está no lado oposto do ringue, isso não é uma luta, mas aqui junto com ela, fazendo uma dupla, nossa convidada era da casa, conhecida da gente, eu, a Yara, o pessoal da coordenação, a equipe, os alunos e alguns professores conhecem ela já tem alguns anos. Infelizmente, ela não está com a gente mais esse ano, mas é aquilo, né? Você sai da escola, mas a escola não sai de você, você continua ali. Educação não é time de futebol, que você troca de camisa e fala que não vai jogar nunca mais, manda língua para a torcida. Não é isso. Educação, todo mundo continua trabalhando junto. E aí tem aqui com a gente a professora mestre Cíntia Souza. Cíntia, dá um oi para todo mundo aí, por favor.
Oi, gente, boa noite. Hoje, junto com a Yara, a gente vai falar um pouquinho sobre vacinas. Espero que a gente contribua um pouquinho para o conhecimento de vocês.
O assunto é um assunto importantíssimo. Mais do que nunca, a gente fala em vacina no ano maluco de 2020. 2020 é quase o mundo invertido do Stranger Things. E aí eu já vou começar, eu não sei exatamente quem vai começar, eu vou ser educado e vou, óbvio, passar para a visita sempre tem a primeira fala. Então, Cíntia, vou deixar com você já o que a gente pode começar a dizer sobre vacina, né? Eu imagino que vai ter algum histórico, o que é vacina, como são as vacinas, mas...
Como é que a gente organizou esse bate-papo, né? A gente pensou em falar um pouquinho sobre o que é vacina, a grande importância desse produto da ciência para a população, para a sociedade. Vamos passar um pouquinho de como elas são produzidas, de todos os protocolos que a gente precisa seguir, a gente, enquanto ciência, né, precisa seguir para que a gente aprove uma vacina e que ela esteja apta para ser dada para a população sem grandes riscos. E aí a gente entra um pouquinho na questão Covid-19, né, que é a grande discussão do momento, a corrida da vacina, quase uma corrida espacial. E aí a gente vai falar um pouquinho de Rússia, falar dos problemas dessa vacina russa. E aí entra a Yara para fazer uma discussão um pouco, pegando todo o histórico. De todo o histórico de todas as vacinas, de algumas vacinas que foram produzidas, que a gente ainda usa e da grande importância delas para a manutenção da nossa humanidade. Acho que é isso, né, Yara?
Ok.
Então, vamos lá. Como o Vinícius me apresentou, meu nome é Cíntia, a gente vai falar um pouquinho da importância da vacina. Acredito que todo mundo já tem uma ideia de como vacina funciona, a gente sempre aprende isso lá na escola, né? Da grande importância das vacinas para a gente. Então, só para a gente relembrar, vacinas são estimulantes do nosso sistema imunológico. Então, a gente entende vacina como uma imunização que a gente chama de ativa. Ativa porque quando ela entra em contato com o nosso organismo, vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, a produzir células que vão atuar combatendo possível infecção, né, quando a gente entra em contato com o patógeno. Só que para a gente produzir, para a gente chegar no produto final, que é essa vacina, que a gente tem uma porção aí, né, que entra no calendário de vacinação da criança, a gente precisa de todo um conhecimento científico em cima disso. E aí não é do dia para a noite, a gente está acompanhando isso aí nessa corrida para encontrar uma vacina eficaz contra o Covid-19, que já matou milhões de pessoas no mundo. Até a gente chegar numa vacina que seja eficaz, seja segura, a gente precisa passar por uma série de etapas rigorosamente cumpridas para não entrar, para não colocar a população em risco. Então, a primeira coisa que a gente precisa quando a gente vai, quando a ciência, né, quando um científico vai produzir uma vacina, é entender o ciclo de vida do patógeno. Então, a gente precisa primeiro entender quem é esse patógeno, quem é esse nosso inimigo, para que a gente consiga primeiro começar a pensar numa vacina. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o patógeno. No caso aí, na COVID, é o nosso vírus, né? Então, a gente precisa entender vírus de quê? Se é um vírus de RNA, se é um vírus de DNA, que tipo de genes ele tem, que tipo de proteínas ele tem, para que a gente consiga começar a estudar uma vacina. A partir disso, a gente vai começar a ver o quanto o nosso sistema imunológico vai atuar frente a esse micro-organismo. Frente a esse, no caso, o vírus, mas pode ser uma bactéria ou outro tipo de patógeno para qual a gente está procurando essa vacina. Então, o ideal é que essa vacina, ela gere uma resposta imunológica no nosso organismo e uma resposta imunológica que seja humoral, ou seja, que produza anticorpos, mas também uma resposta imunológica celular. Então, que isso fique registrado nas nossas células de defesa, principalmente nas nossas células T, quando a gente entra em contato com essa vacina. Precisa de uma memória, precisa induzir uma memória, não adianta a gente usar uma vacina que produz anticorpos, mas que logo depois esses anticorpos fiquem baixinhos e não gere uma memória imunológica posterior. Não pode ter, obviamente, provocar a doença, nem grandes efeitos colaterais. Precisa ser relativamente barata, porque a gente vai, principalmente se a gente está falando aí de uma doença que atinge o mundo inteiro, né, uma pandemia, a gente vai precisar produzir isso em larga escala. Então, obviamente, que isso não pode ter um preço astronômico que inviabilize, principalmente as nações mais pobres, de produzir ou de comprar essa vacina. E o ideal é que ela tenha uma administração fácil. Quem já tomou vacina, todo mundo já tomou vacina, sabe que algumas vacinas a gente toma de dose única, algumas vacinas a gente precisa de duas doses, de três doses, até aquelas que a gente precisa tomar anualmente, como é o caso da vacina da gripe. O ideal é que a quantidade de doses necessárias para induzir uma resposta imunológica, quanto menor a quantidade de doses, melhor, mais barato para as nações manterem isso e também mais eficiente vai ser no sentido de adesão da população, né? Quanto menor o número de doses, maior tende a ser a adesão da população a tomar essa vacina. A gente sabe que a gente tem uma série de formas de produzir vacinas. Com certeza vocês já estudaram em algum momento da vida escolar de vocês. Uma das principais formas é utilizando o que a gente chama de organismo atenuado. Então, ele, na verdade, o vírus, né? Ou um vírus, ou uma bactéria, ele está quase morto. Ele não é capaz de induzir a doença, mas é capaz de, no nosso organismo, induzir uma resposta imunológica. A gente tem as vacinas de organismo inativado, que essas não são capazes de uma reversão, que eu falei anteriormente, de um organismo atenuado. Em alguns poucos casos, pode acontecer uma reversão, ou seja, ela pode provocar a doença ao invés de induzir somente uma resposta imunológica, embora isso seja uma porcentagem pequena, porque se a vacina está aí, ela teve estudo, ela foi dada como segura para a população, mas existe esse risco, como todo medicamento, como todo fármaco que a gente toma, que a gente submete, existe um percentual ali pequenininho de efeitos colaterais que pode acometer a população. O de organismo, a vacina de organismo atenuado, ela tende a ser mais segura, porque, desculpa, de atenuado não, de organismo inativado, ela tende a ser mais segura, porque não existe essa possibilidade de reversão. Então, o micro-organismo está ali inativo, efetivamente, ela contém algumas proteínas que a gente chama de antígenos, que são capazes de estimular uma resposta imunológica, mas não são capazes de provocar a doença no nosso organismo. E tem as vacinas, que é o que a gente vai comentar algumas da Covid, principalmente quando a gente começar a falar de Rússia, da vacina russa, né, a Sputnik V, ela é uma vacina que tem uma... que utiliza um vetor. Então, a gente pega a parte externa do vírus, né, que a gente chama de capsídeo, de um vírus que não é capaz de provocar a doença, e coloca dentro desse vetor, né, desse capsídeo, um pedacinho do genoma do vírus contra o qual a gente quer imunizar. É, obviamente, uma vacina mais cara, mas tende a ser bastante eficiente, porque o uso do vetor escolhido a dedo para conseguir entrar no nosso organismo de maneira eficiente e expor o nosso organismo àquele genoma do vírus que a gente quer que o nosso corpo produza imunidade. Para que a gente chegue até aí, na produção, né, no produto final de uma vacina, o pensamento científico, na verdade, segue o protocolo mesmo. A gente começa estudando o vírus, fazendo os ensaios que a gente chama de pré-clínicos, que a gente usa cobaias, comumente aqueles porquinhos da Índia, ou os ratinhos, né, os camundongos, ou até mesmo células, né, in vitro. E a gente vai usando esse tipo de modelo para tentar observar como é que acontece a entrada desse micro-organismo nas células, como é que é desenvolvida uma resposta imunológica no modelo animal. A partir daí, com resultados que são promissores, a gente começa as fases clínicas, que são as fases que a gente anda escutando pra caramba aí nos noticiários, né? Na primeira fase, é uma fase de segurança, que a gente chama de teste de segurança. Dá para usar essa vacina? A gente usa, né? A ciência usa uma população, um N, que a gente chama, um número de pessoas bem restrito, normalmente cerca de 20, para testar a segurança daquela vacina. Beleza? A vacina se mostrou segura nesses primeiros testes? O que vai acontecer? Publicação. Então, tudo que foi registrado nesses testes precisa ser publicado em revistas científicas renomadas e compartilhado com toda a comunidade científica. Então, as revistas Nature e outras científicas de bastante renome no mundo científico, elas precisam ver os estudos, né? E acompanhar esses estudos. Estudos publicados, fase 2 da pesquisa clínica. Aumenta o número de pessoas envolvidas, a gente vai verificar a eficácia e o efeito em uma população maior. Lembra que a gente está falando de indivíduo. Cada um de nós reage às vacinas, aos fármacos, a tudo de maneira diferente. O ideal é que essas respostas sejam o mais uniforme possível, mas não é isso que acontece, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, na fase 2, a gente aumenta esse N, a gente tem uma população usada na pesquisa de mais ou menos 100 indivíduos, a gente vai começar a ver quais são, como é que os organismos estão reagindo, né? Qual é a eficácia dessa vacina e que efeitos colaterais possíveis podem acontecer. Resultados publicados, saindo, eles precisam ser novamente publicados, de novo, revista científica, compartilhando com os pares. Entra na fase 3. A gente aumenta mais o número de pessoas envolvidas. Cerca de 1.000 indivíduos vão entrar nesse teste. Esse teste, essa fase 3, é justamente onde a gente tem cerca de seis vacinas atuais da Covid, que a gente vai falar, que estão nessa terceira fase. Então, escolhe-se uma população maior, cerca de 1.000 indivíduos, de preferência que estejam em contato constante com o vírus, para a gente poder continuar testando a eficácia, continuar testando a efetividade dessa vacina e a segurança dessa vacina. Para só, então, resultados bacanas, fase 3, se mostrou segura, se mostrou eficaz, a gente parte para a última fase, que é a fase que a gente tanto espera, que é a fase em que a população vai ser vacinada e vai continuar sendo monitorada. Imagina, a gente falou de quatro fases clínicas, mais os ensaios pré-clínicos, tudo isso demora. Lembra que o nosso organismo precisa produzir anticorpos e o nosso corpo leva um tempo para isso. Então, entre aplicar a vacina na população teste, entre acompanhar essa resposta imunológica, isso leva muito tempo. Então, a gente está entrando aí, né, aqui na pandemia, quando atingiu aqui o Brasil, desde lá de março, mas ela já estava em outros países, né? Vamos colocar aí, desde janeiro, a gente está há 8 meses, só 8 meses, parece muito para quem está informado dentro de casa, mas são só 8 meses de estudos de uma doença absolutamente nova. Então, é muito normal que a gente ainda não tenha uma vacina disponível e que a gente ainda esteja caminhando nesses testes. Então, atualmente, a gente tem cerca de 166 vacinas, aí já falando de Covid especificamente, a gente tem cerca de 166 vacinas sendo testadas no mundo. Né? A maioria ainda está em fase pré-clínica, ainda está usando, né, os modelos animais. Algumas, cerca de 20 vacinas estão na primeira fase, cerca de 11 na fase 2 e somente 6 estão na terceira fase. Nenhuma ainda começou a ser aplicada na população. Então, a gente tem atualmente 6 vacinas contra o Covid sendo testadas em uma população razoável, não é a população inteira, mas em um N maior para testar essa segurança, eficácia e efetividade dessa vacina. Vocês devem ter visto que aqui no Brasil a gente tem algumas vacinas sendo testadas, né? Não tem nenhuma de tecnologia completamente nacional, mas a gente tem parcerias, né, com laboratórios chineses, laboratórios ingleses, laboratórios alemães. E, infelizmente, por conta da nossa incapacidade de conter essa pandemia, o nosso país está sendo usado como laboratório. Como a gente ainda está com patamares de contaminação muito altos, a gente é uma ótima população para testar vacina. Por isso que está vindo uma porção dessas vacinas que estão em testes para serem usadas na nossa população. E aí, eis que há algumas semanas a gente começou a escutar sobre a vacina russa, que já em outubro o presidente russo prometeu que a vacinação começasse a acontecer em massa na Rússia. A comunidade científica toda está com o pé atrás com relação a essa vacina. Por quê? Porque não existe nenhum resultado sendo publicado nas revistas que a gente comentou. Então, para que a gente sinta segurança em uma vacina, na verdade isso não serve só para vacina, serve para medicamento, para tudo, esses resultados eles precisam ser compartilhados com a comunidade científica. E a comunidade científica precisa julgar se aqueles experimentos estão realmente mostrando uma resposta eficiente, se eles são seguros, para que a gente consiga produzir isso em massa. E não é o que a tecnologia russa vem mostrando. Então, a gente tem aí a Sputnik V, né, a vacina russa, que usa um vetor, né? Lembra que eu falei de alguns tipos de vacina? Ele usa um vetor como para carregar o genoma, né, que é um RNA da Covid, mas a gente não vê o resultado disso ainda. Então, não tem como a gente garantir segurança de uma vacina cujos resultados são obscuros. Então, esse é um dos grandes problemas da vacina russa que vem sendo falada por aí. Então, é isso. Falei um pouquinho sobre o tipo de vacina, um pouquinho da Covid. E aí, eu passo a palavra para a Yara, que ela vai falar um pouco do histórico dessas vacinas.
Também é interessante eu falar, assim, tudo que a Cíntia está falando sobre vacina, que, assim, além dessa corrida que a gente tem pela criação de uma vacina, como a Cíntia mencionou, também existem pesquisas paralelas, né? E como a criação de um soro, por exemplo, hiperimune, que a gente estava até comentando, né, Cíntia? Eu até perguntei se ela ia comentar, que ele está sendo produzido por uma pesquisa aqui brasileira, que está vinculada ao Vital Brasil, em parceria com a COP da UFRJ, a UF e até a Fiocruz, né? A ideia central deles, a ideia principal, é produzir um soro contra o coronavírus com a mesma tecnologia utilizada em outros soros. E aí, qual é a grande sacada, né? Qual é a diferença desse soro para as vacinas que estão sendo desenvolvidas, né? O soro, ele na realidade, os soros em geral, eles são produzidos a partir do sangue de um animal de grande porte, como o cavalo. E aí ele vai produzir agentes de defesa contra o antígeno que você vai inocular no organismo dele. O sistema imunológico desse animal vai criar os anticorpos. E aí eles vão neutralizar a doença. Em seguida, a gente retira esse sangue, né, do cavalo, e aí você vai pegar e vai retirar as hemácias, separando elas do plasma, e retornar essas hemácias para o animal. O plasma, que é a parte necessária para a produção do soro, ele é diluído e misturado com uma enzima, que quebra as moléculas em tamanhos menores. Aí depois disso, o plasma passa por um processo de separação de moléculas. E aí a gente começa com vários processos, como filtração, tem, tipo, são duas filtragens. Aí depois você verifica se está tudo ok com aquele material. Depois, se tiver com uma potência ideal, com uma composição, né, aprovada, esse anticorpo ele passa por um processo de filtração que ele vai ser meio que esterilizante. Ele vai garantir que não vai ter nem bactérias, nem fungos nesse processo. Nessa etapa, né, que já está ok, que você já verificou a potência, que já está esterilizado, aí sim, esse soro ele passa para um controle de qualidade. Uma vez que ele seja aprovado, ele vai direto para as ampolas. Aí passa novamente para o controle de qualidade, para ver se houve uma contaminação, por acaso, na hora que colocou, né, chegou a contaminar aquele material. E aí, depois que ele passa por essa nova análise, se ele for aprovado, aí sim, ele é todo revisado, armazenado, e aí ele passa a ser entregue para o Ministério da Saúde. E aí essas pesquisas brasileiras, como a Cíntia falou, né, comentou, eles têm que seguir esse protocolo bonitinho. Então, assim, essas pesquisas que estão sendo feitas agora, em soro, né, que é uma outra estratégia, elas ainda estão numa fase inicial. Na realidade, eles agora estão inoculando esses antígenos nos cavalos e colocando esses cavalos em quarentena, justamente para poder obter esses anticorpos. E aí, os institutos envolvidos, eles acreditam que se os resultados forem satisfatórios, depois que eles fizerem todo o protocolo, que nem a gente estava comentando, que, né, segue praticamente o mesmo padrão de publicação e tudo, aí sim eles acreditam que em pouco tempo eles vão até conseguir produzir esse soro em larga escala. A gente sabe que está vindo aí muitas alternativas, os medicamentos estão sendo, né, os antivirais, na realidade, estão tentando ser criados, o soro, as vacinas, a gente está, na realidade, como se fosse uma corrida mesmo, né? E como a Cíntia falou anteriormente, para tentar enfrentar essa pandemia, as autoridades de saúde, né, e os institutos de pesquisas, eles estão tentando correr contra o tempo, né? E nesse contexto, essa atual situação acaba trazendo à tona um desafio que foi e que ainda é, né, lidar socialmente com o surto de outras doenças. Apesar do maior acesso à informação que hoje em dia a gente tem, ainda há muita resistência, né, da população em se manter em casa durante a quarentena. E até o medo e a insegurança dessa nova vacina, né, dessa futura vacina que está sendo criada. E aí que é interessante a gente comentar que, assim, o medo das vacinas e até o mesmo de outros avanços da medicina não é uma novidade, né? A gente sabe, por exemplo, que na Idade Média, muitas pessoas tinham medo até de tomar banho, porque elas acreditavam que se você tomasse banho, o corpo podia ficar exposto a doenças. E aí, quando a gente começa a olhar para trás, né, todo o desenvolvimento da medicina, o avanço tecnológico, o avanço, né, que a gente está tendo, com as vacinas, na realidade, o desenvolvimento dessas vacinas ao longo do tempo, a gente percebe que a população ainda continua muito receosa, né, com medo do que é realmente proposto. Para vocês terem ideia, quando a gente começa, né, a verificar a história das vacinas, quando a gente começa a dar uma olhadinha, né, no passado, a gente percebe, por exemplo, que, assim, os primeiros vestígios do uso da vacina, com a introdução, assim, de versões atenuadas de vírus no corpo, eles estão relacionados a combate, por exemplo, da varíola. E aí a gente tem registros, por exemplo, do século X, isso na China. Só que, assim, a técnica que era aplicada era feita de uma forma bem diferente da de hoje, né? Os chineses, eles trituravam cascas de feridas que a doença provocava, e aí pegavam e assopravam o pó com o vírus morto sobre o rosto das pessoas. E aí, com o passar do tempo, né, foi só em 1798, mais ou menos, que o termo vacina realmente surgiu pela primeira vez. Isso foi graças a uma experiência do médico e cientista inglês Jenner, que em 1796, foi 2 anos antes, né, ele tinha ouvido falar de relatos de trabalhadores da zona rural que não pegavam varíola. E isso porque eles já tinham tido a varíola bovina, que causava menos impacto no corpo humano. E aí foi então que ele resolveu fazer um teste. E aí ele inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora em um garoto de 8 anos. E foi com a melhora desse paciente que ele percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. A própria palavra vacina, né, ela deriva justamente do nome científico que é dado à varíola bovina. Mas, mesmo assim, o termo vacina, apesar de ter sido usado por ele e tal, ele não foi muito à frente. Só depois, por volta de 1881, é que o cientista francês Pasteur, ele começou a desenvolver, aí sim, uma segunda geração de vacinas. E aí o objetivo dele era combater outras doenças, como a raiva, cólera aviária e entre outras. E foi ele que sugeriu a utilização desse termo até em homenagem a Jenner. A partir daí, a gente começa a ter assim, as vacinas com uma evolução, literalmente. Elas começaram a ser produzidas e a se tornarem um dos principais elementos para o combate a doenças de todo mundo. O problema é que a falta de conhecimento e as crenças locais começaram a gerar medo nas populações. Esse foi o grande problema. Para vocês terem ideia, por exemplo, no Brasil, um episódio épico que a gente teve nesse sentido e acabou até marcando, né, a primeira grande campanha de vacinação lançada pelo governo federal foi em 1904, no Rio de Janeiro, que naquela época sofria muito com a falta de saneamento básico, né? Ele era a capital do Brasil e a ideia inicial era acabar com as doenças que estavam assolando ali a população, como a varíola, a febre amarela. E tentando reduzir o número de doenças, foi criada uma campanha sanitarista desenvolvida pelo médico Oswaldo Cruz, onde foi aprovada a lei de vacinação obrigatória para combater a varíola. O problema é que não houve esclarecimento do que era essa vacina para a população, quais eram os seus objetivos e muito menos o que continha as vacinas que eram injetadas nas pessoas. Os agentes sanitários literalmente invadiam as casas, né, injetando a vacina e muitas vezes contra a vontade das pessoas. E o estopim desse movimento, que foi conhecido como a revolta da vacina, foi a lei da vacinação obrigatória, mas o episódio tinha um contexto político, social e econômico muito mais complexo, não era isso, senhor? Se você que é o historiador aqui do pedaço, pode contribuir um pouquinho. Não foi mais ou menos isso ou eu estou equivocada?
Foi exatamente isso. A revolta em si, né? Os 4 dias que geram a revolta da vacina, né? Que é no meio de novembro, ele estão relacionados à aprovação da lei da vacinação obrigatória, que ela vai ser aprovada no final de outubro, começo de novembro. Mas ela é reflexo, na verdade é um problema, né? Mas ela é reflexo, na verdade, de não só disso, né, da vacina em si, mas de todo o problema, né, da transformação que a cidade está passando, das mudanças que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai impor, né, principalmente nas mudanças de posturas, que estavam afetando os hábitos do cotidiano da população. E aí entra o Oswaldo Cruz nessa história. Quando você não explica para a população como é que você está lidando, qual é o objetivo de você fazer aquilo, você simplesmente só impõe e vem o sujeito e fica aquilo, né? Porque a notícia na imprensa era literalmente essa. Chegou o doutor vindo de Paris dizendo como é que tem que fazer. As charges mostravam isso. Então acaba gerando a revolta em si.
Até hoje a gente precisa de um programa de divulgação científica, que eu acho que é bacana o que a gente está fazendo aqui, porque a gente precisa falar em linguagem fácil para a população o que é feito e o que tem ali dentro daquela vacina. Parece absurdo que a gente fale de revolta da vacina, mas a gente, a Yara deve comentar isso daqui a pouquinho, mas a gente enfrenta um movimento anti-vacina. No século XXI, a gente fala de movimento anti-vacina, que é mais ou menos o que se passou em 1904. Sabe, quanto que a gente tem de avanço em termos científicos e tecnológicos, e ainda assim a população desacredita na ciência. A gente tem um rígido protocolo a seguindo quando a gente está falando de ciência. Os passos precisam ser obrigatoriamente cumpridos para que a gente tenha um medicamento, uma vacina segura para a população. Não é feito de qualquer jeito. Então, a população ela precisa acreditar que se chegou ali é porque tem validade.
Verdade, perfeito. E o que eu achei mais interessante, que assim que a história mostra, né, é que naquela época foi realmente uma confusão. Mas o que é mais interessante é que depois disso tudo, eu não lembro de cabeça quantos anos depois, mas a gente teve um surto da doença aqui no Brasil. E aí a gente teve um movimento totalmente contrário, né? Porque as pessoas começaram a correr para serem vacinadas. Porque antigamente, antes disso, né, elas lutaram contra a vacina, mas foi aquilo que, né, o Sócio comentou, realmente não havia informação. E aí, no movimento, anos depois, elas correm para buscar essa vacina, né, essa solução que foi proposta. Sim, com o passar dos anos, as técnicas elas foram aperfeiçoadas, novas vacinas foram produzidas. A própria varíola, como estávamos falando, era considerada uma doença assim, infecciosa, que causou muitas mortes. E foi graças à vacina que a doença ela é tida como erradicada pelo OMS desde 1980. Foi com o surgimento de programas de vacinação no Brasil na década de 70, a melhora, né, no saneamento básico, claro, é que diversas doenças como poliomielite, difteria, tuberculose, sarampo, meningite, entre outras, né, também puderam ser combatidas.
Essa semana, falando em erradicação, a África, né, o continente africano, erradicou a polio. Então, graças também a campanhas maciças de vacinação e que precisam continuar, mesmo depois da erradicação.
Verdade. Só que, assim, apesar da eficiência dessas vacinas, a resistência à vacinação entrou na lista, né, das 10 ameaças à saúde global, e isso pela OMS ano passado. Quer dizer, ano passado, antes dessa pandemia, a gente já estava discutindo isso, como é que estava ocorrendo esse problema. A imunização, ela ocorre por efeito rebanho, né? Quanto mais pessoas imunes, menor o risco da doença se propagar. E aí o chamado movimento antivacina, ele contribui com a queda das taxas de vacinação. E aí a volta de doenças já erradicadas, como o sarampo, né? Antes da pandemia e antes dessa reclusão social, nós estávamos no meio de uma campanha para vacinação do sarampo. Não sei se vocês lembram.
A gente está ainda. Está aberto para a população da nossa faixa etária até o final de agosto. A gente precisa tomar.
As campanhas diminuíram um pouco porque começou só a se falar de Covid, né? Antes a gente estava com uma campanha até mais, né, fervorosa. Depois começou essa confusão toda da pandemia, as pessoas, né, não falaram mais. Mas a gente estava no meio dessa campanha quando tudo isso aconteceu, né? E isso tudo se deu porque começou a aumentar o número de casos dessa doença. Então foi aquilo que a Cíntia falou, né? Apesar da gente começar a diminuir, não adianta. Se parar esse efeito, isso dá um problema muito grande. As vacinas, elas foram uma das grandes invenções do século XX, né? Elas revolucionaram a medicina. Foi devido a essa técnica que a mortalidade infantil reduziu e a expectativa de vida acabou aumentando. E aí, quando a gente olha, né, os dados da OMS, a vacinação é realmente uma das formas mais eficientes e de menor custo para reduzir a mortalidade infantil. As vacinas, elas previnem uma base de assim, quase 6 milhões de mortes no mundo por ano. Posso estar um pouquinho errada pelo valor, né? Mas aproximadamente 6 milhões de mortes no mundo por ano. E aí, mas infelizmente, apesar dessa nova realidade, né? Com mais qualidade de vida, com o número de pessoas que aderem, o número, né, de pessoas que estão aderindo ao chamado movimento antivacinação vem aumentando com o passar dos dias.
Vale ressaltar que as nossas políticas de transferência de renda, como Bolsa Família, que a gente acha que é simplesmente bolsa, né, dinheiro, elas estão atreladas à vacinação infantil, inclusive. Então, uma família que recebe Bolsa Família, ela obrigatoriamente precisa apresentar a carteira de vacinação das crianças em dia. Então, isso é importantíssimo para que a gente garanta, principalmente para as famílias de baixa renda, que a saúde seja garantida nesse sentido. E vale lembrar que isso tudo é feito pelo nosso SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente toma vacina aí a vida inteira, né? Lembrando que a gente tem um calendário de vacinação isso. infantil, porém, a gente também tem calendário de vacinação de adulto, e a gente esquece disso, né? A partir dos 10 anos, é muito comum que a gente veja as nossas crianças, adolescentes, falando, ah, não tomo mais vacina, tipo, esquece, que os pais também esquecem que precisam seguir um calendário de vacinação do adolescente e a gente também, enquanto adulto. E essas isso, políticas de transferência de renda garantem que essa população de baixa renda vacine as suas crianças.
Verdade. E o que eu acho, assim, também é um ponto de vista que a gente tem que levar em consideração, é que, assim, geralmente quando a gente fala do movimento anti-vacinação, muitas pessoas acreditam que está vinculado só a algumas comunidades religiosas, né? Que acabam não sendo adeptas à vacinação, mas não. Existem também grupos de pessoas desconfiadas até sobre a indústria farmacêutica, né? De como é feito todo o procedimento. E aí, toda vez que surge uma campanha nova, começa um movimento contra aquela vacina. Recentemente, a gente observou isso com as vacinas de alguns aninhos atrás, sobre HPV. Quando HPV, né, veio a campanha do HPV, nossa, foi uma confusão. A primeira dose, tranquilo. Na segunda dose, muita gente não foi tomar a segunda dose, porque dizia que os efeitos colaterais eram muito grandes e que não sei quem escutou que...
É, vacinas usam alguns adjuvantes que é mercúrio, aí entra isso. A discussão de contaminação com mercúrio, tem uma série de discussões.
Aquele até o da febre amarela há pouco tempo também, né, que foi também uma confusão danada.
Febre amarela é vírus, vírus atenuado. Existe realmente uma porcentagem de reversão, mas é aquilo que eu comentei, todo medicamento, tudo que a gente toma, existe efeito colateral que pode acontecer. Cada indivíduo é um indivíduo. Existe o risco? Existe. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Mas a gente tem sempre que pesar o custo-benefício. Em termos Perfeito. De população, a quantidade de pessoas que ficam imunizadas e não acontece nenhum efeito colateral grave é muito maior do que aquele número de pessoas que acontece a reversão e ficam doentes, entendeu? Então a gente precisa pesar. É aquilo lá que a gente pega na bula, olha a bula, efeito colateral. Se tu vai ler o efeito colateral, tu não toma remédio. Mas
é isso aí.
Acontece. Pode acontecer? Pode. O risco é pequeno.
É muito baixo.
Porque senão o medicamento não estava ali disponível para a população.
É a mesma coisa com a vacina, os riscos são Exatamente. Baixos quando você compara com o total.
Exatamente.
E aí esse assunto ele tem tomado dimensões tão grandes pelo mundo que acabou se tornando até uma questão de saúde pública, né? As principais razões do medo das vacinas, elas são causadas por questionamento sobre a forma como as vacinas são desenvolvidas, como a gente comentou, né? A própria obrigatoriedade da vacina, porque alguns dizem que vai contra as liberdades individuais. Ainda tem também as alegações de que um número excessivo de substâncias que, né, que devem ser tomadas que podem gerar algum prejuízo. Mas eu acredito que assim, o maior problema mesmo é a existência de inúmeros boatos e informações sem embasamento científico por notícias falsas, né? Na internet, há diversos conteúdos contra a vacinação e contra a indústria farmacêutica baseados em dados falsos. Para vocês terem noção, esse movimento ele ganhou força, eu não sei se a Cintia lembra disso, por volta de... Foi em 98, mais ou menos. Foi quando foi divulgado que haveria uma pesquisa de um médico britânico que ele sugeria que a vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, e elas eram capazes de desencadear autismo em crianças. Você tem noção? Essas informações foram desmentidas, mas não adiantou. A notícia falsa ela acabou ganhando credibilidade pelo mundo. E até hoje, muitas pessoas ainda acreditam que as vacinas podem causar autismo.
Vira e mexe e volta.
Cara, e é meio, né, surreal isso. E esse movimento, ele é tão, né, grande que ele tem várias vertentes. Uma parte acredita que a vacinação deveria ser iniciada mais tarde, quando o sistema imunológico estaria mais maduro, e que as doses únicas fossem separadas, de repente, em mais doses, e que houvesse um aumento no tempo entre as suas aplicações. Outra vertente já acredita que a imunização natural gerada pela própria doença seja melhor do que a vacina, que seria artificial. Só que, entretanto, né, gente, a vacinação ocorre em pouca idade justamente porque quando o sistema imunológico está mais frágil e com o objetivo de você evitar as doenças, né? Já que elas acabam deixando sequelas e podem causar até a morte, né? Então, e aí quando a gente observa, as taxas de vacinação, elas têm caído no mundo e também no Brasil. Algumas doenças erradicadas podem voltar, né? O sarampo está aí, pra, né? Para deixar bem claro. A poliomielite, a difteria, a rubéola. E aí, quando você começa a olhar os dados do Ministério da Saúde, dentre as vacinas infantis obrigatórias, apenas a BCG alcançou sua meta de cobertura. E mesmo assim, ela está em queda, tá? A vacinação contra a poliomielite, por exemplo, ela vem diminuindo com o passar do tempo. Ela hoje em dia está cobrindo aproximadamente 85% da população, quando o ideal seria de 95%. No Brasil, a poliomielite era considerada erradicada desde 90%. E aí alguns dados indicam que, assim, o que é mais interessante é que a maior parcela da sociedade que vem diminuindo a vacinação, ela possui até renda mais alta. A diferença não se dá devido à falta de acesso, mas também porque muitos pais, eles acabam se recusando a vacinar seus filhos.
A descrença na ciência mesmo.
Perfeito, falou tudo, Cintia, é isso mesmo. E eles reclamam até pelo excesso de vacinas no calendário oficial. E essa falta realmente de confiança no sistema nacional é assim, bem crítica. E o crescimento do movimento anti-vacinação, ela é uma preocupação assim, mundial. E quando a gente começa sempre a falar, né, sempre a gente vem falando, ah, isso aqui, esse tema é interessante, né, esse tema da atualidade pode ser abordado, quem sabe, não sei o quê. E aí quando a gente vê esses temas, esse movimento anti-vacinação, ele é realmente, ele pode ser, na realidade, né, um tema abordado em qualquer avaliação, até mesmo não é nem. Uma vez que ano passado a OMS colocou ele como na lista, como uma das 10 ameaças à saúde global, né? Então, esse tema, ele pode vir, esse assunto, ele pode ser abordado, assim, de diversas formas, né? Aí, se você começar a parar para pensar nisso, você abre um leque, porque você pode falar desde os perigos, né, da redução da vacinação, você pode falar sobre descrença, como a Cintia falou, né, do conhecimento científico, os próprios cortes de verbas, né, que a gente teve nos institutos de pesquisas antes da pandemia, e aí essas possíveis consequências no desenvolvimento de novas vacinas. Hoje em dia, o Brasil ele tem excelentes pesquisadores, a Cintia está aí, que não me deixa mentir, a nossa ciência ela é extremamente eficiente, mas todo mundo sabe que a gente sofreu cortes antes da pandemia. E até mesmo o aumento que a gente tem que ter nos gastos de campanha de vacinação, né, para poder trazer a consciência para as pessoas, né, a importância que é realmente a vacinação. E outra coisa que precisa ser dita é que no Brasil, a maioria das vacinas são distribuídas em postos de saúde, como a Cintia tinha comentado. Elas são produzidas por laboratórios nacionais, internacionais, por institutos especializados, como o Instituto Butantan, ou BioNTech, Fiocruz. A decisão sobre quais vacinas serão produzidas, ela é feita a partir de um planejamento anual. Isso pela Coordenação Geral de Programa Nacional de Imunizações. E é levado em consideração a incidência de determinada doença, os agentes envolvidos e até a capacidade de produção dos laboratórios. As instituições elas enviam, então, os produtos à central de distribuição, órgãos governamentais responsáveis por embalar, armazenar na temperatura adequada e até distribuir para todo o país. Um exemplo comum de produção anual, que a Cintia chegou até a mencionar, é o da gripe. Como o vírus ele acaba mudando constantemente, né? O processo de formulação da vacina ele é feito de uma outra maneira. Durante o ano, os países, né, do mundo, eles começam a analisar. E aí, eu não lembro, acho que são duas vezes por ano, né, a OMS ela define quais vão compor a vacina do ano seguinte. Essas vacinas, elas são definidas geralmente no outono, porque os surtos de gripe, né, geralmente acontecem no inverno. E aí, a partir de então, você começa como se fosse uma mini corrida, né, contra o tempo, para poder desenvolvê-las. Essa corrida, ela também acontece, né, no caso de epidemias, como foi a do H1N1, algum tempo atrás, que aí você faz com que haja um aumento da procura de substância e, consequentemente, a sua produção. E é o que a gente está observando agora, né, com a pandemia, essa corrida científica pela produção de vacina. Essa vacinação da gripe, ela é tão importante que, para vocês terem ideia, foi mais ou menos há 2 anos atrás. O Instituto Butantan, ele fez um evento chamando a atenção para os 100 anos da pandemia, que foi a gripe espanhola. E o cuidado que a gente tem que ter com o vírus influenza, né? Que é realmente um vírus que o tempo inteiro a gente tem que estar de olho nele, porque essa história de que é somente uma gripe, não é bem assim, né? A história não é bem por aí, né? E aí, quando a gente começa a olhar as vacinas em geral, a ideia sempre, o recomendado, é que você comece aplicando em crianças assim que o sistema imune delas nem estiver desenvolvido o suficiente para responder para cada tipo, né, de substância. E aí, como a Cíntia comentou, dependendo do tipo da vacina, é necessário tomar até mais de uma dose em diferentes fases da vida. E aí, com base nisso, muitos governos, né, ao longo do mundo, né, pelo mundo, eles acabam estabelecendo um calendário de vacinação, como a Cíntia mesmo falou, que acaba orientando a população sobre quando, como e por que vacinar seus filhos. No Brasil, esse calendário ele é estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações, né, o PNI, e ele é responsável por organizar a política de vacinação da população brasileira. O programa, hoje em dia, tem como meta a eliminação do sarampo, do tétano, além de reduzir a ocorrência de outras doenças, né, como eu acabei de, né, de mencionar, difterico, coqueluche, hepatite, várias, né, febre amarela, tuberculose, tem várias. E até algum tempinho atrás, o PNI acabou até disponibilizando também um aplicativo que ele permitia gerenciar as cadernetas de vacinação cadastradas pelo usuário. E além de fornecer, né, informações sobre as vacinas e as campanhas. Então, o sistema de saúde está tentando utilizar a tecnologia também para poder chegar nesse público-alvo, né, para ter um controle. A Fiocruz e o Instituto Butantan, eles são considerados como referência. A Cíntia está aí, não me deixa mentir. A nossa rede privada também, quando a gente para pensar na rede privada, ela cada vez mais está se especializando, tentando ampliar a cobertura e até reduzir o número de aplicações, né? E quando a gente compara o Brasil com outros países, a maioria não tem programa público dessa abrangência. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte da vacinação ela é feita no setor privado. Então, assim, é necessário que as pessoas compreendam de uma vez por todas, que os movimentos como a antivacinação, elas ameaçam reverter o progresso feito no combate de muitas doenças que poderiam ser evitadas pela vacinação. Isso porque quanto mais pessoas imunes, menor o risco das doenças se propagarem. Quando parte da população decide não se vacinar, o número de pessoas afetadas que aumenta não está relacionado só às que se negaram, mas também a todas as pessoas que não podem se vacinar por motivos relacionados à idade, problemas imunológicos ou falta de acesso. E aí eu acredito que nesse caso a conscientização e o acesso à informação correta serão as melhores armas, né, para a gente combater esse tipo de ação. O que, que você acha, Cíntia?
É a imunidade de rebanho que a gente estava falando, né? A gente precisa garantir o máximo de pessoas imunizadas para proteger quem por algum motivo não se imunizou ou quem por algum motivo não consegue responder àquela imunização, né? Que a gente nunca vai saber. A não ser que a gente faça exames específicos, né? Sorológicos, mas sempre tem essa parcela da população. Aquele seu primo que pegou catapora 2 vezes, então, ele não responde de maneira eficiente. Então, uma vacinação, ela vai garantir, uma vacinação em massa, vai garantir que essas pessoas com algum problema de resposta imunológica fiquem mais protegidas.
Só para a gente fechar, alguém pode, porque rolou várias pessoas pediram essa dúvida, e eu acho mais fácil a gente. Pelo menos essa pergunta, alguma das duas tem como explicar rapidinho como é que funciona a imunidade de rebanho? Porque vocês falaram sobre imunidade de rebanho umas 2 vezes, umas 3 pessoas diferentes me mandaram perguntas aqui, pô, pede para explicar exatamente o que é. Eu particularmente sei, mas a maioria da galera, eu tô ouvindo muito Átila em podcast e live, acabei aprendendo um pouco dessas coisas, mas eu acho mais fácil vocês explicarem pra galera entender o que é exatamente a tão falada imunidade de rebanho.
Pode ficar à vontade, Cíntia.
Então, quando a gente fala de imunização, a imunidade de rebanho é quando a gente garante cerca de 75% da população imunizada, que tem a capacidade de produzir anticorpos contra um determinado vírus ou bactéria. Então, como a gente tem grande parte da população imunizada contra esse agente, a gente vai diminuir as taxas de transmissão nessa população. Então, mesmo que a gente não tenha 100% sendo vacinado, né, a gente vai minimizar a transmissão porque a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não vão propagar esse vírus porque conseguem responder a ele, dada a uma vacinação. Na verdade, a gente consegue a imunidade de vírus de rebanho quando a gente tem uma vacinação efetiva que atinge cerca de 75% da população, ou quando a gente tem uma doença que atinge cerca de 75% da população. Para a gente conseguir, por exemplo, contra a Covid, a gente teria que garantir 75% da população já tivesse entrado em contato com essa doença e tivesse a capacidade de responder imunologicamente a esse vírus. Obviamente, com uma vacina, isso é muito mais seguro. Você garantir que a população seja imunizada e que grande parte da população consiga responder de maneira positiva caso haja uma contaminação. Ficou claro?
Então, até me perguntaram aqui se varia de doença para doença. Eu acredito que varia, porque depende da taxa de contágio do vírus.
Isso.
É. Só para completar a sua fala, Cíntia, acho que o caso bom para a gente entender esse negócio da imunidade de rebanho é o que a Yara falou da questão do sarampo. Porque atualmente, por exemplo, como a grande maioria da população brasileira está vacinada para o sarampo, o vírus do sarampo está no ar. A gente ainda pode entrar em contato com o vírus do sarampo, mas a gente não pega, porque a gente tem essa imunização de rebanho. Agora, os dados mostram que se continuar nesse ritmo das pessoas não vacinando os filhos pequenos para sarampo, daqui a 20 anos a gente pode ter um problema muito sério.
Exatamente.
Porque já deu tempo de ter uma para duas gerações que não foi vacinada. E a gente perde.
Na verdade, a gente acredita que a gente já está tendo esse problema. Porque há 3 anos atrás a gente teve um surto de caxumba. E agora um surto de sarampo. E são duas doenças que são protegidas pela mesma vacina, que é a tríplice viral. A gente acredita que já tem uma diminuição nessa vacinação, porque a gente teve 2 surtos seguidos de duas doenças que a gente conseguiria evitar com a mesma vacina. Então, ou os 2 vírus mutaram, né, o que é mais improvável, porque são vírus de DNA e são vírus mais estáveis, ou a gente não tem vacinação efetiva.
A Carissa me perguntou aqui, que ela viu uma notícia, né, e a gente trabalha com esse eu vi uma notícia, alguém falou, mas de que a vacina contra a gripe seria mais eficaz se ela fosse aplicada pelo nariz. Eu particularmente sei que nos Estados Unidos a vacina da gripe é essa versão, que tem acho que 2 modos de vacinar para gripe. Tem um que a gente vacina aqui, normal, tradicional, né? E tem uma nos Estados Unidos que eu sei que você meio que aspira o vírus, uma coisa assim, ele vai direto para o pulmão. Mas ela perguntou aqui se isso é verdade, então eu já estou me dizendo que realmente tem essa. Mas qual ela pergunta como é que isso acontece. Então aí eu não consigo explicar não, gente.
A gente tem alguns tipos diferentes de vias de vacinação e depende do agente que a gente está utilizando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Sabin, que é a contra pólio. É a gotinha, né? A famosa gotinha. O vírus da poliomielite, ele é transmitido via sistema digestório, através de água, alimento contaminado, com esse vírus que é eliminado nas fezes de pessoas doentes. Então, esse vírus ele tem a capacidade de sobreviver ao nosso trato digestório e a ciência tende a utilizar mais ou menos o mecanismo de transmissão natural daquele vírus. Existem algumas vacinas nasais, por exemplo, contra a Covid sendo testadas, que aí você utiliza via de transmissão natural daquele vírus, que é mucosa nasal, trato respiratório. Com relação à eficácia, eu sinceramente não sei dizer se teria grandes diferenças no que diz respeito à eficácia dessa vacina contra a gripe. O que a gente tem com relação à vacina da gripe, que a gente precisa tomar anualmente, é por conta da grande taxa de mutação dessa família de vírus. Então, uma família de vírus que muta muito e que, portanto, o vírus circulante em grande quantidade ele vai mudando de ano para ano. Então, a gente coleta, a ciência, os cientistas coletam os vírus que estão mais circulantes naquele período para fabricar uma vacina. Agora, quanto à via de vacinação, eu realmente não sei. Não sei se a Yara sabe de alguma diferença
Não, até onde eu sei também, não, a eficácia ela é parecida, é realmente né, é porque seria só, de repente, o processo até um pouco mais rápido de
menos aplicação. Invasivo, né?
Isso,
porque
eles
gente
não têm que,
não
né,
vacina porque é de agulha, então seria uma forma
é verdade.
De aumentar a imunização.
E o da gripe, gente, é extremamente importante, né, como a Cintia falou, como eu falei há pouco, porque assim... Eu acho que isso ficou uma marca, né? Eu acho que ficou uma marca ruim, mas existe essa marca do que foi a gripe espanhola e do que né, a gente passou. Então, todos os anos a gente tem esse cuidado. E aí, daquela história que vocês têm o medo, vocês falam assim, ah, não, mas todo ano eu tenho que tomar, eu já tomei ano passado, por que eu tenho que tomar de novo? É porque não são as mesmas, a gente tem uma modificação o tempo inteiro. Então, assim, realmente, quanto mais imunização a gente tiver, melhor vai ser sempre.
Outra questão, falando da gripe, não sei se alguém levantou essa questão, mas é muito comum. As pessoas falam, eu fiquei doente depois que eu tomei vacina contra a gripe. E esse é um erro muito comum, mas que não acontece. Porque o vírus, a vacina contra o vírus da gripe é de vírus inativo. É de vírus inativado. Então, ele jamais poderia provocar a gripe. O que acontece é que a gente tem tempo de incubação, né? A gente tem um tempo de incubação viral, então você foi tomar a vacina da gripe, você já estava com aquele vírus ali incubado no seu corpo, e que se manifestou coincidentemente pós-vacina. Então, a minha avó sempre fala isso. Ah, toda vez que eu tomo vacina contra a gripe, eu fico gripada. E aí você colocar isso na cabeça dela, que não é difícil.
Gente, olha só, a gente vai chegando, já estamos estourando os nossos acréscimos, né? O tempo regulamentar já foi. Eu acho que foi uma aula maravilhosa, né? Um podcast excelente, assim, vocês duas são realmente rainhas, não há o que discutir. Eu sei que a Yara morre de vergonha quando os alunos falam esse tipo de coisa, mas Yara, você é braba, tá bom? Vou deixar um coraçãozinho aqui pra você.
Quem me dera.
Então, assim, Cintia, igualmente braba, entendeu? Não tenho nem o que discutir em relação a isso. É óbvio, eu aqui, em nome dos alunos, né, em nome da escola e dos ouvintes do Prosper Noir, vou agradecer pela participação de vocês duas. Assim, quando tiver outras oportunidades, óbvio que, se possível, a gente vai chamar vocês de novo para vocês participarem. Eu acho que sempre enriquece o diálogo, a conversa, tá bom? Gente, então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado pela participação, obrigado por disponibilizar o tempo, entendeu? A gente que é professor, a gente sabe que a gente está trabalhando num volume muito maior do que o normal durante essa quarentena e a famigerada aula à distância, que não é bem uma aula à distância, que, sabe? A gente não vamos discutir isso agora, entendeu? Então, mais uma vez, obrigado. Eu vou agradecer aqui para quem está assistindo, né? Para quem está ouvindo o podcast, as aulas são feitas ao vivo, então a gente, nesse momento aqui, tem mais de 30 pessoas participando, ouvindo a aula. Mas, então, agradeço para quem está aqui na aula com a gente, para quem também está ouvindo a gente em outro momento, muito obrigado por continuar ouvindo a gente. Segue a gente aí, segue o podcast da escola na rede social da escola, mas ajuda, né? Faça parte da iniciativa Prosper no Ar, compartilha a gente, divulga a gente para o seu amiguinho que não tem acesso, não consegue ter aula com essas duas monstruosidades em biologia, entendeu? Não conseguem ter momentos para aprender biologia com essa galera muito boa. Então, por favor, divulga a gente, mostra para o seu amiguinho que, pô, vocês têm professores brabos, vocês têm acessos a aulas maravilhosas, tá bom? É isso, então, vou me despedir aqui, se vocês quiserem se despedir, à vontade.
Gente, foi um prazer, obrigada pelo convite, e sempre que possível, estou aí com vocês.
Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia.